Na sua folha, nós vamos iniciar agora o penúltimo item, número 12, mas antes de entrar nisso aí, nós vamos ler Números 17. Tem a ver com o último capítulo que nós vimos, Números 16, a história de Coré, a rebelião. E tem mais, né, um complemento dessa história em Números 17. Números 17. Então, no último domingo, nós estivemos falando sobre esse acontecimento em Números 16, uma grande rebelião. E agora, em Números 17, o Senhor fala o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Ou seja, são 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. Só que a tribo, né, a vara que seria correspondente à tribo de Levi, não seria escrito Levi, seria escrito Arão, tá? Arão. E as outras, né, as outras 11 varas, cada vara com o nome da tribo, né, do filho de Jacó. Versículo 4: As porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. É super interessante, tem que prestar atenção nos detalhes aqui. Né? Lembra que nós temos falado, o próprio Moisés falou várias vezes quando eles murmuravam, ele falava assim: Por que que vocês estão murmurando contra mim? Quem somos nós? E o próprio Deus também fala: Eles murmuram contra mim. Né? Eu vou fazer cessar as murmurações com que eles murmuram contra mim. Eles estão falando de Moisés, de Arão, mas eles estão murmurando contra mim. Por que que ele está fazendo esta prova? Por que que ele está colocando estas 12 varas? Por causa da última murmuração, da última rebeldia. Qual foi a reclamação? O que que eles falaram? Coré e os outros que estavam com ele, o que que eles falaram? Moisés, só você quer ouvir de Deus, você quer se colocar como maioral sobre nós, mas todos nós somos iguais. Então Deus falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma prova agora, vou fazer uma demonstração agora, que vai tirar as dúvidas. Então, a vara que nós sabemos desde lá no deserto, diante do Sinai, quando Deus chamou Moisés, a vara tinha sido um símbolo da autoridade de Deus. Com esta vara, Moisés tinha levantado a vara diante de Moisés, as varas tinham. O primeiro sinal que Deus deu foi a vara se transformou numa cobra. Né? Com essa vara, Moisés fez os sinais na terra do Egito. Depois abriu o mar vermelho, levantou a vara e o mar se abriu. Ele levantava a vara, ele usou a vara para ferir a rocha. E a rocha jorrou água. E assim por diante. A vara tinha sido, durante todo esse tempo, um grande símbolo. Mas já que a reclamação era: ah, você está querendo que a sua vara seja maior do que as outras? Já que vocês estão fazendo essa reclamação, então nós vamos pegar as 12 varas, das 12 tribos de Israel, e nós vamos ver qual das varas que Deus vai escolher. O que que é uma vara? É um galho de uma árvore, só que cortado. Não tem nenhuma possibilidade de vir essas varas, né? Provavelmente que eles pegaram eram varas já bem secas, né? Não tinha nenhuma possibilidade de ter vida nelas. Então vamos ver o que acontecer. Ele falou: A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim. Versículo 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Todos os seus príncipes, deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Mais uma vez você vê que a prova, né, a prova, o que vai confirmar a autoridade, o ministério, a vara é um símbolo de autoridade. A vara é um símbolo do poder de Deus. A vara é um símbolo do ministério, do ofício do servo de Deus. Agora, como que nós vamos provar? Se alguém vem e diz, ah, você não é nada, você não é homem de Deus nada, você não é uma serva de Deus nada, você é como qualquer outra pessoa, Deus não está com você, o que, que a gente tem que fazer? Arrumar um monte de testemunhas para provar que nós somos, né, que nós temos autoridade, forçar, argumentar, fazer com que as pessoas acreditem, usar, quem sabe, uma disciplina. Bom, já que você não aceita, então, fora você. O que, que a gente tem que fazer? Colocar a nossa vara até Arão, ele pegou a vara dele e colocou à disposição de Deus. Então, é sempre, nós já falamos sobre isso nas outras ocasiões, você pega aquilo que Deus te dá e sempre, vez após vez, você coloca diante de Deus. Assim, Deus, eu tenho certeza que o Senhor me chamou. Eu tenho certeza que o Senhor fez alguma coisa na minha vida. Mas se de hoje em diante o Senhor não quiser fazer mais, a vara não é minha. A vara é de Deus. Então, eu torno a colocar diante de Deus. Eu ofereço a Deus a minha vara. Eu coloco a minha vara junto com as outras. Está aí. Deus pode fazer brotar aquela que Ele quiser. Então, todas colocadas perante o Senhor. É Deus quem confirma. É Deus quem reivindica. É Deus quem demonstra. É Deus quem prova. É Deus quem faz valer a autoridade dEle. Nunca somos nós. Se você tem que defender alguma coisa, então o que você tem não é de Deus. Amém? É duro, mas é verdade. Se você tem que defender, se você tem que provar para os outros, se você está dirigindo desde a sua família até um grupo numa casa, ou uma igreja, ou qualquer tipo de ministério, se você tem que provar que você é de Deus, se você tem que chegar e falar assim, olha aqui minhas credenciais, né? É como os profissionais enchem as paredes aí de, né, dos cursos que fizeram, daquilo que realizaram, né, se foram reconhecidos em tal e tal universidade ou em tal e tal lugar, eles colocam porque tem que provar, a pessoa entra, não conhece, diz, olha aqui, ó, eu sou um profissional bom, eu fiz isso na minha vida, eu alcancei esse, né? Mas no reino espiritual nós não precisamos fazer isso. A prova da autoridade é aquilo que você vai ver aqui agora. Então, 12 varas, todas perante o Senhor, porque Ele vai fazer. Versículo 8, sucedeu, pois, que no dia seguinte, um dia só, de um dia para outro, somente, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Porque não só tinha folhas, mas também tinha o quê? Flores. Mas não só tinha flores, mas também tinha frutos, né? Amêndoas. Né? Brotara renovos e dera amêndoas. Que coisa tremenda! A autoridade de Deus é onde tem vida. A vara de Deus, e nós vamos ver daqui a pouquinho, né, um teste dessa vara. Mas a vara de Deus, ainda que pareça um instrumento que você usa para... A vara de Deus, você nunca vê Moisés usando para bater em alguém. A vara de Deus é vida. A vara de Deus, a autoridade de Deus, ela produz folhas. Mas ela não só produz folhas, ela produz flores. Ai, que coisa bonita. Mas ela não só produz coisas bonitas, ela produz alimento, ela sustenta, ela produz fruto, ela dá vida para as pessoas que estão ali. Então, 12 varas, 11 estavam ali sem vida, sem nada. E uma vara produzia coisas bonitas, folhas, flores, mas frutos para alimentar. Isto é a autoridade de Deus, desde o papai e mamãe em casa, até grupos familiares, até grupos de oração, igreja, ministérios, qualquer coisa, a sua autoridade, ela só vem da vida que Deus gera através de você. Amém? Nenhuma autoridade existe no reino de Deus, no reino de Deus. Não existe a autoridade que vem somente pela posição. Você me respeita porque, afinal de contas, eu sou o líder e você é o liderado. Isso não é. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é pela vida, é pelo fruto que Deus confirma quem ele chama. Então, versículo 9, Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. Fala assim, olha aqui, ó. E estava escrito antes, né? Ele não pegou a vara e escreveu Levi depois, Arão depois de dar fruto, né? Ele tinha escrito os nomes antes. Então ele pegou as 12 varas, mostrou, e eles o viram, e os outros 11, cada um, pegou a sua vara e falou assim, tá bom, a minha vara não tem vida, eu vou embora. E assim Deus falou assim, assim vou fazer acabar as murmurações. Deus tem sempre o caminho melhor, amém, irmãos? Sempre o caminho melhor. Nós não precisamos nos reivindicar, nós não precisamos nos defender. Deus mostra a vida, e a vida produz fruto, e o fruto todo mundo vê. E ele fala assim, então, né? O que eu vou falar mais? Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Ou seja, se daqui uns tempos voltar a falar, fala assim, peraí, espera só um pouquinho. Eu vou lá no tabernáculo, vou pegar a vara, vou mostrar a vara e né, a vara está lá com as folhas e as flores sobrenaturais. Nós não sabemos exatamente. Né, lá no livro de Hebreus, né, fala que esta vara continuava dentro do lugar santíssimo. Então, não sabemos exatamente como que era, não temos assim uma prova disso, mas quem sabe lá na presença de Deus aquelas folhas e flores e amêndoas continuavam, né? Se não literalmente, pelo menos na figura, nós sabemos que na presença de Deus, no Santo dos Santos, é onde a vara tem que ficar. Se ficar fora, vai morrer. Mas se ficar dentro do Santo dos Santos, as folhas e as flores e os frutos vão continuar sempre vivos, sempre multiplicando, sempre dando alimento para as pessoas que precisam. E Moisés, versículo 11, fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Agora eu confesso que eu não compreendi bem o versículo 12 e 13, mas está assim. Então falaram os filhos de Israel a Moisés dizendo, eis aqui, depois de ver isso, né? Depois de ver aquilo lá, eles falam assim, eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, seremos, pois, todos consumidos. Eu confesso que eu não consegui entender exatamente o porquê eles falaram isso, né? Mas pelo menos um temor de Deus estava no coração deles, eles sabiam que eles não podiam, né, entrar na presença de Deus sem estar preparados, e eles entendiam então que Deus tinha realmente colocado Arão com a unção do sacerdócio sobre ele. Acima de tudo, irmãos, esta vara também representa, porque era a vara de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Então, outra coisa que vocês podem marcar aí é que realmente essa vara representa, mais do que uma autoridade qualquer, representa o ministério sacerdotal. Tá? O ministério sacerdotal, porque era a vara de Arão. Ok, então agora nós estamos prontos para, antes de prosseguir, eu coloquei isso como quinto ponto embaixo de autoridade, se você quiser acrescentar, nós já fizemos 4 sobre a autoridade de Deus exemplificada em Moisés, então essa quinta seria que a autoridade de Deus, né, primeiro é escolhida por ele, né, é escolhida por ele, Deus pegou as 12 varas e falou assim, eu vou escolher. Não é a própria pessoa que escolhe e não é por voto democrático. É muito importante entender algumas coisas na igreja, dependendo da estrutura, né, são escolhidos por voto, mas no reino de Deus, o princípio do reino de Deus não é por voto. Isso é muito importante entender. Né? Não é pela vontade da maioria. Né? Às vezes nós pensamos que democracia, né, é o melhor governo no mundo secular, então é o melhor governo da igreja também. Não é bem assim. Tá? A igreja não é uma democracia. A igreja é o governo de Deus. Amém? Ele é quem escolhe. Nós escolhemos errado. E as democracias lá fora mostram bem isso, né? Muitas vezes nós escolhemos errado, né? Então, vamos entender que o governo de Deus é Ele quem escolhe, é Ele quem institui. E também, então, a autoridade de Deus é escolhida por Deus e é a prova dela que ela dá fruto, né? Como nós falamos sobre a vara. A prova da autoridade de Deus é que ela tem vida, ela dá fruto, né? É o instrumento de Deus para dar vida para as pessoas. Deus nunca coloca alguém numa posição de autoridade para que essa pessoa possa usufruir da posição. Deus não dá para ninguém. Né? Se você almeja ter uma posição no reino de Deus para que você possa mandar nos outros, para que você possa ser servido pelos outros, não é esse o princípio do reino de Deus. Né? A autoridade no reino de Deus é para servir. Né? Nós devemos estar no Santo dos Santos buscando algo de Deus, e isso é uma coisa importante. O pai é chefe do lar, não só porque Deus instituiu assim, mas ele é chefe do lar e a mãe, juntos, o casal, eles têm autoridade sobre os filhos, eles têm uma posição dada por Deus, essa é a ordem de Deus. Mas a posição deles vai ter fruto quando eles entram no Santo dos Santos e têm alimento espiritual para dar para os filhos. De outra forma, nós temos uma autoridade vazia. Nós tentamos impor, filho, obedeça seu pai porque está escrito na Bíblia. Não é assim que funciona. Você tem que usar, você pode até mostrar, olha, isso é bíblico. Mas a autoridade flui da vida. Aonde tem vida, sempre tem confirmação de Deus, sempre tem fruto, sempre tem vida. Amém? Número 12 na sua folha, nós estamos agora em Números 20. Agora nós estamos nas últimas duas murmurações. E é importante vocês entenderem que agora nós estamos fora dos 38 anos de silêncio, de quase nada acontecendo, tá? Né? Na sua folha aqui, se você quiser seguir a sequência, ó, no número 9, números 14, é o final do primeiro período no deserto, né? Um ano e pouquinho, um ano e alguns meses. Números 14 aconteceu ali, Cades Barneia, eles estavam prontos para entrar na Terra Prometida, não creram, Deus falou, agora vocês vão ficar para completar 40 anos. Depois, durante esses 38 anos que eles ficaram rodando no deserto, às vezes nem rodando, em Deuteronômio tem um lugar, acho que no capítulo 2, que fala assim que depois dessa desobediência do povo em Cades Barneia, fala assim, e ali nós ficamos muitos dias. Olha, no Velho Testamento, quando fala muitos dias, você interpreta como muitos anos, que para eles muitos dias não era 30 dias, nem 40, isso era pouco tempo, né? Então, muitos dias eram anos, eles ficaram muito tempo, às vezes parados no mesmo lugar, né? Agora, então, nós estamos aí no final do período, no último ano, 40º ano, tá? Números 20, vamos começar. Versículo 1, para você ver o contexto. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zin, no mês primeiro do último ano, tá? No mês primeiro do 40º ano, o último ano, nós estamos iniciando o último ano da peregrinação no deserto. E o povo ficou em Cades. Agora, é o mesmo lugar, lembra? Cades Barneia, mesmo lugar de Números 14, tá? Eles deram algumas voltas na montanha, né? No deserto, e agora estão de volta naquele lugar onde eles pararam. Isso, nós já temos falado sobre isso, Deus tem um jeito muito interessante. Eu já vi na minha vida, e eu acho que muita gente já percebeu, você vai poder notar isso, como às vezes você fala assim, Gente, eu tenho uma impressão que eu já passei por aqui, né? Na sua trajetória espiritual, né? Eu lembro uma vez que eu perguntei a Deus, oh, Deus, eu já passei por essa prova, eu já aprendi a lição e estou aqui de volta, por quê? Agora imagina o que Deus ia responder, né? Você não aprendeu direito, né? Está aqui de volta porque você... Mas eu falei assim, Deus, eu já passei por isso aqui. Eu lembro, então assim, foi um negócio assim, Deus, mas por que eu estou aqui de novo? Né? E isso que eles estavam fazendo, eles tinham feito tantas voltas, eles estão de volta no mesmo lugar, né? E vai ter uma outra semelhança nesse local com uma outra experiência, um outro local geográfico, mas vai ser muito parecido com, na sua folha, com o número 5 da sequência de murmurações. Essa ocasião aqui, ela vai receber até o mesmo nome de contenda das águas, né? Do número 5. Então, também uma repetição daquela circunstância de não encontrar água. Agora, lembrem que em Números 14, Deus falou que só duas pessoas daquela geração entrariam na Terra Prometida. Duas pessoas. Quais eram? Josué e Caleb. Né? Nessa ocasião, subentendemos que praticamente toda aquela geração tinha morrido, mas tinha algumas pessoas importantes que não tinham morrido. Miriam é a primeira delas. Então, chega aqui, né, é simbólico do final dessa etapa, que Miriam também, né, não foi dada a ela a permissão de entrar na Terra Prometida. Então, ela vai morrer depois, nesse capítulo ainda, nós não vamos ler hoje, né, mas nesse capítulo, no final, Arão vai morrer, né, e nós vamos ver que também Moisés não vai poder entrar na Terra Prometida. Então, Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Versículo 2. E não havia água para a congregação. Nós já passamos por isso. Ah, mas espera aí, quem passou por isso em Êxodo 17? Tem uma diferença. Em Êxodo 17, há quase 40 anos antes, eram os pais, era outra geração que tinha passado. Então agora Deus está dando uma prova para essa nova geração que cresceu no deserto e que está ali pronto para entrar. Né? Então não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu, daí vem o nome de Meribá, né? O povo contendeu com Moisés dizendo, você já ouviu essa pergunta antes? Quem dera, eles eram muito pequenininhos, talvez até nasceram no deserto, então eles não falam aqui do Egito, nota, não estão falando no Egito. Eles estão falando do que eles lembram, né? O que eles lembram, né? De Coré, de outras pessoas que morreram, né? Na vida deles, né? Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Agora você vai falar assim, puxa, mas que blasfêmia, realmente. Coisa séria. Mas antes da gente passar esse julgamento, vamos lembrar de novo o que é estar num deserto sem água. Querem imaginar mais ou menos como é que é? E que você, se você tivesse, né, não desculpando, mas se você tivesse uma opção de morrer assim com fogo que sai de Deus, pá, morreu e acabou, ou morrer depois de, né, dizem que nós ficamos no máximo 4 ou 5 dias sem água, né? Daí assim, dependendo de cada um, da constituição física de cada um, quer dizer, é difícil chegar a 7 dias sem água. Mas esses 7 dias são 4 dias, 5 dias. O que gastar para morrer de sede é uma experiência muito, muito horrível. Aliás, né, talvez nem você não pensou nisso, mas é muito pior morrer de sede do que morrer de fome. Muito pior. Porque depois de alguns dias sem fome, você passa a não sentir. Você vai se debilitando. Mas sede, você nunca para de sentir e é uma coisa horrível. Então, eles pecaram, falaram uma coisa horrível, mas, vamos dizer, se eu e você tivéssemos lá, tivéssemos a escolha ou de morrer de sede ou de morrer instantaneamente, logicamente a gente preferiria morrer, né, instantaneamente. Então, eles falaram isso. Quem dera tivéssemos perecido, quer dizer, é uma palavra sem fé, né, sem crer que Deus poderia prover água para eles, Mas eles falaram isso. Versículo 4. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para que morramos aqui nós e os nossos animais? Agora estão preocupados com os animais, né? Também, né? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Né? A promessa foi uma terra que mana leite e mel. Eu não vi nenhum leite, nenhum mel, nenhuma terra. Eles vão falar assim, olha, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs e nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, já eram acostumados, né? Eles já eram acostumados. O que eles vão fazer? Sem ler, o que eles vão fazer? Eles vão se prostrar, né? Se foram de diante do povo, à porta da tenda da congregação, se lançaram sobre os seus rostos e a glória do Senhor lhes apareceu. Pela sequência, na sua folha, né, do número 6 em diante, nós temos um castigo para cada um. E geralmente, antes do castigo, vem a glória do Senhor. Porque não é o homem que impõe o castigo no reino de Deus, é Deus que impõe. Amém? Não é o homem. Nunca se coloque no lugar de Deus. Nunca lance maldições sobre os outros. Eu já ouvi falar. E é coisa séria. Alguém no lugar de autoridade lançar maldição sobre o outro. Isso não é nosso lugar. E esse acontecimento vai nos mostrar como é sério fazer o que Deus não manda. Então, geralmente, das últimas vezes, a glória do Senhor aparecia, e aí Deus até falava, vou consumir tudo, e aí eles começavam, Moisés e Arão começavam a interceder. Mas agora vamos ver, Deus tem um jeito tão especial de nos confundir, né? Quando você acha assim, olha, já faz duas ou três vezes que quando eu oro, Deus me fala dessa forma, a gente já entra no hábito, né? Deus fala assim, ah, hoje não, hoje vai ser diferente, né? Nos cultos nós fazemos assim, a gente sempre, o homem, né, ele é um homem, é de hábito, ele gosta de criar hábitos, e Deus é um Deus de vida, cada vez ele tem uma coisa diferente. Por isso, a coisa mais importante que nós temos que aprender para sermos úteis na obra de Deus, é aprender que nós não sabemos nada. E como é difícil aprender isso. A gente aprende, e daí já em seguida fala assim, ó Deus, eu aprendi que eu não sabia nada, mas o Senhor já me ensinou, agora eu sei. Olha, lá atrás eu aprendi que eu não sabia nada, mas agora o Senhor vem me ensinando, agora eu sei. Pode deixar comigo, Deus. Eu me prostro sobre o rosto, eu peço a Deus, aí o Senhor levanta, aí a gente fala assim que Deus está bravo. Eu já sei como fazer, Deus. E perigosíssimo. O Senhor falou, versículo 7, o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, será que era a vara de Arão que estava lá? Eu acho que era. Toma a vara e ajunta a congregação. Olha como Deus estava colocando em prova, não o povo, Moisés e Arão. Toma a vara. Por que Deus mandou tomar a vara? Não era para eles usar a vara. Toma a vara. Toma a vara. Ah, toma a vara. Eu já passei por isso. Lembra Êxodo 17? O que Deus fez em Êxodo 17? Não tinha água. Deus falou assim, pega a vara e fere a rocha. Ah, eu lembro. Faz 40 anos, mas eu lembro. É assim que tem que fazer. Não, toma a vara. Você escutou? Prestou atenção nos detalhes? Pega a vara e fala à rocha. Tu e Arão, falai à rocha perante os seus olhos e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Só isso, Deus? O Senhor não ficou bravo? O Senhor não mandou castigar? Eu não... Como é que é? É só falar a rocha? É só falar a rocha. Então, Moisés tomou a vara, de onde que ele tomou? de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Ele tinha razão de falar isso? Tinha, né? Ele tinha razão de falar, né? Eles eram rebeldes, eles tinham falado, mas Deus não mandou falar. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Aí você já aprende uma outra coisa, que até mesmo quando Deus responde, né, ele fez de uma maneira errada, Deus na sua misericórdia fez o milagre, né, fez sair a água da rocha, mas no seu ministério, quando Deus responde as orações e faz algumas coisas, sobre isso em si não é prova que Deus está contente. Ah, é duro isso aí, né? Deus ouviu, Deus fez, Deus honrou, mas Deus ficou bravo com Moisés. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, contenda, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Os filhos de Israel, né, contenderam, eles também foram contenciosos, e Deus se santificou neles. Ok, então o que, que Moisés fez de errado? Tá, se você quiser colocar na observação ou no verso, né, onde você tem espaço. O que Moisés fez de errado? Em primeiro lugar, ele não representou Deus. Ele achava que ele podia falar daquilo que ele sentia, daquilo que ele sabia, que eles estavam errados. Ele falou uma mentira? Eles eram rebeldes? Eles eram rebeldes. Mas ele não foi enviado por Deus para falar isso. Olha, um homem, 40 anos no deserto, agora completando 40 anos. Olha, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não parece a você um castigo muito duro para Moisés? Tudo bem, ele errou. Mas olha, ele andou com esse povo 40 anos, agora ele vai ser privado do privilégio, da honra de poder conduzir o povo para dentro de Canaã. É um castigo duro, mas vamos falar sobre isso depois. Mas agora vamos só nos concentrar nesse ponto. O que que Moisés fez de errado? O que que nós aprendemos aqui? Que nós nunca sabemos como Deus vai agir. Você nunca sabe por coisas passadas. Ah, eu conheço Deus, eu sei que Deus... Olha, Deus é assim. Às vezes eu escuto pessoas falando assim: olha, Deus é assim, ele faz assim. Eu falo: poxa, você descobriu como Deus é? Né? Que interessante. Como que nós achamos que descobrimos como Deus é? Ah, eu sei como Deus vai fazer. Deus, quando acontece isso, Deus faz isso. Deus não é possível de ser colocado dentro dos nossos padrões, das nossas ideias humanas, não tem jeito. Então, nós nunca sabemos como Deus é, como Deus vai reagir, e nós temos que depender dele continuamente. Em cada situação, você pode ser um veterano, como Moisés, 40 anos, aprendendo os caminhos de Deus, nenhum homem chegou tão perto, nenhum homem viu tanta coisa, e mesmo assim ele não soube prever como Deus ia reagir. Falou com Deus, né? Viu Deus pelas costas. Imagina nós, como que nós vamos ter a ousadia de achar que nós sabemos? Então, cada situação, nós temos que dizer: Deus, o que que o Senhor quer fazer? Não teve, na sua folha aqui, ó, não teve castigo. O povo falou uma coisa terrível, mas Deus resolveu não castigar. Tá, eu tenho a minha teoria, eram os filhos. Era a primeira vez, você fala assim, ah, mas ele... porque das outras vezes vão dizer assim, Deus começou a castigar porque ele já tinha sido misericordioso, ele tinha sido compassivo várias vezes, aí chegou o ponto que ele começou a castigar, para que o povo entendesse que a coisa é séria. Agora aqui ele está tratando com os filhos. A Bíblia não diz isso, é a minha teoria. Mas Deus tem as suas razões, se ele diz, desta vez eu não vou castigar, ele que é Senhor, ele que é o rei sobre o reino de Deus, amém? Ele que é o rei, não sou eu que determino. Ser autoridade, ser um instrumento de Deus, significa cada dia você coloca, se coloca diante de Deus como uma criança e diz, Deus, eu não sei guiar a minha família. Amém, pais? Eu não sei guiar a minha família. Eu não sei como Deus vai reagir. Meu filho está nessa situação, Deus, o que eu devo fazer? Ah, eu já sei, eu já vi. Deus, né, isso aconteceu, ou tem um livro que fala, né, tem tantas formas nos livros para você descobrir, né, nos livros evangélicos, tem tantos livros. Como fazer isso? Como saber a vontade de Deus? São interessantes, mas se você usar como fórmula, você não aprendeu a lição mais básica sobre Deus. Que Deus é Deus, Ele é soberano, Ele age de acordo com princípios, Ele é justo, Ele é reto, mas os caminhos dele estão acima da nossa cabecinha. Amém? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. É duro para a nossa cabeça, mas é maravilhoso. Você já pensou se alguém pudesse decifrar Deus? Se alguém pudesse descobrir tudo sobre Deus? Deus não seria Deus mais, ele seria como nós. Então é tremendo saber que Deus está sempre acima, sempre mais, Ele é um mistério. E nossa vida, em todos os sentidos, é uma vida de andar com Deus e se colocar como criança na presença dEle. Né? Então, Moisés não representou Deus, ele achou que já sabia. Tá? Segunda coisa que ele fez, ele pegou a vara, Deus mandou ele pegar a vara, mas a vara, como nós acabamos de aprender lá em capítulo 17, a vara não é para bater, a vara é vida, era para ele só levar a vara é vida, e a vida é tão forte, como depois nós vamos aprender com Jesus, que Jesus pode simplesmente falar, lembra daquele centurião que tinha o servo doente, ele podia apenas falar à distância. Ele não precisava chegar perto e impor as mãos. A vida de Deus é tão forte que só falar produz resultados. E Deus estava querendo ensinar isso. Pega a vara é vida, vem da presença de Deus, mas você não precisa bater. Você não precisa fazer um barulho, você não precisa gritar. Você não precisa fazer um espalhafato, você pode simplesmente falar. Falar com autoridade. Falar assim, rocha, não teria sido uma grande exaltação de Deus se ele tivesse simplesmente falado assim, vem aqui todo mundo. O povo teria ficado não só maravilhado pela simplesmente palavra de Deus, mas pela compaixão de Deus. Não é uma coisa que envergonha quando, né, a pessoa faz maior reclamação e você chega, não rebate, não fala nada e simplesmente na mansidão dá a resposta em amor? Não é uma coisa que deixa a pessoa envergonhada? Né? A pessoa fala assim, meu Deus, olha que escândalo que eu fiz, e Deus simplesmente chega e dá água para nós. E nós não acreditávamos que ele podia dar água. E Deus chega e fala assim, rocha, brota água dessa rocha. E a água teria fluído. Mas ele pegou, falou alto, falou bravo e feriu a rocha duas vezes. Então ele feriu a rocha, ele não santificou a Deus. Deus mesmo fala com ele, vocês não me santificaram. O que significa... Quando Deus fala no versículo 12, vocês não creram em mim. É importante pensar sobre isso. Será que Moisés não cria que ia sair água da rocha? Você acha que Moisés não cria? Que fala assim, vocês não creram em mim. Era que não ia sair água? Não. Tanto que ele tinha certeza que ia sair água, que ele até mudou o pronome. Falou assim, nós vamos tirar água para vocês. Ele cria que ia sair água. O que é não crer em Deus? Não confiar na natureza de Deus. Né? Deus tem direito de fazer de outro jeito. Ah, meus irmãos, como nós, às vezes, não temos também o problema de não crer que Deus é capaz de fazer. Eu sempre digo isso. Eu acho que quando eu examino o meu coração, quando eu vejo uma coisa, um desafio muito grande, meu coração não diz, Deus não consegue fazer. Meu coração, às vezes, meu coração humano, não confia que Deus vai fazer. Ele pode, mas será que ele quer? Ele pode, mas será que ele vai fazer apesar da minha, né, insuficiência? Então, eles não creram em Deus, eles não confiaram que Deus sabia o que estava fazendo. Vamos ajudar Deus um pouquinho? Vamos, olha, para defender Deus, nós precisamos, né, fazer valer a autoridade dele. Às vezes nós achamos que nós temos o chamado para ajudar Deus a implantar a sua autoridade. Que presunção! Nós não temos que ajudar Deus. Nós temos que confiar que Deus sabe o que está fazendo. E Deus nunca nos responde, Deus nunca explica quando nós temos esta falta de confiança em Deus. Quando nós achamos, Deus, o Senhor fez de um jeito, eu não consigo entender, o Senhor fez de um jeito errado. Ah, você acha que a gente não pensa assim? Olha, às vezes a gente até pensa numas melhorias que a gente podia ter feito no corpo humano. Alguém já teve essas ideias brilhantes? Ô Deus, por que o Senhor fez assim? O Senhor podia ter feito, né? Não estou me lembrando, mas eu já lembrei de coisas específicas. Por exemplo, por que nós temos um apêndice só para dar apendicite? Né? Dizem que não tem função, né? Por que Deus colocou isso? Ou sei lá, por que a gente tem que comer 3 vezes por dia? Deus podia ter feito a gente para comer uma vez só, era muito mais simples. Né? Às vezes a gente acha que poderia até ter melhorado algumas coisas. Olha como a nossa cabeça humana é. E assim, outras coisas mais, né? Nós sempre pensamos, né? Isso você pode transferir para outras coisas, né? Que todos os brasileiros são os melhores técnicos de futebol do mundo, né? Melhores do que aquele que está lá. Nós somos os melhores presidentes. Qualquer um de nós governaria o Brasil melhor do que Fernando Henrique. E assim vai. Nós fazemos isso com Deus também. Nós achamos que nós sabemos melhor. E ele falou assim, por que vocês não confiaram, vocês não creram, vocês não me santificaram diante do povo? Ok, então, foram essas as coisas que Moisés fez, e você pode incluir isso, que ele falou assim, nós tiraremos água, né? Faz parte dessa ideia assim, de que ele estava assumindo a autoridade no lugar de Deus, né? Ele esqueceu, né? Ele tropeçou, ele escorregou aqui e não viu que a função dele era simplesmente... está representando a Deus. Rapidamente, eu quero que vocês vejam as outras passagens que falam a respeito dessa ocasião. Como é que Moisés recontou esse episódio? Porque o livro de Deuteronômio é o único livro dos 5 em que Moisés fala em primeira pessoa. Os 5 livros Moisés escreveu. Mas nos outros livros ele nunca fala, eu fiz, eu aquilo. Agora o livro de Deuteronômio é um discurso que Moisés fez e ele fala na primeira pessoa. Então nós fizemos isso, ele está recontando para o povo de Israel, no finalzinho do período deles no deserto, está recontando todas as experiências. Então como é que ele conta isso? Deuteronômio 1, 37... Aqui também eu vejo alguma coisa, vamos ver se vocês enxergam. Deuteronômio 1:37. Também, acabou de falar sobre Caleb e os espias e tal, versículo 37. Também o Senhor se indignou contra mim, por quê? Ele não entendeu, ele não conseguiu ver o pecado dele aqui, Moisés não viu. Foi por causa do povo de Israel? Foi, né? Eles foram errados. Mas ele não fala assim, olha, eu errei, eu não santifiquei a Deus, ele não fala. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo também, tu lá não entrarás. Agora, capítulo 3, ele vai contar também que ele, como amigo de Deus, ele vai pedir uma coisa para Deus, vai pedir para Deus voltar atrás. Deus falou assim, você não vai entrar. E Moisés falou assim, Deus, por favor, Deus, só essa vez, perdoa só essa, deixa eu entrar. 3, versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Deus, ele é tremendo, ele gosta do louvor. Se você quer chegar diante de Deus e agradar a Deus, você entra dessa forma. Mas não significa que Deus vai ficar comovido porque você fala isso e vai fazer do jeito que você quer, tá? Então ele fala assim, Deus, o Senhor é tão grande, tão tremendo o teu poder. Agora, Deus, eu tenho um pedido para fazer. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. E não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Puxa, encerrou o assunto. Eu acho que quando Deus fala encerrou, né? Você pode jejuar, pode fazer campanhas, pode fazer o que você quiser. Deus sabe, né? Ele tem uma vontade e nós temos que entender isso. Quando nós estamos orando para pegar uma coisa segundo a nossa vontade e quando nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Por isso, a única vez que nós sabemos, com certeza, que Deus responde, que não tem dúvida, é quando nós sabemos que estamos orando segundo o plano de Deus. Não segundo o meu coração. O meu coração pode estar, mas pode não estar alinhado com o plano de Deus. Compreenderam? Então, a única vez que eu sei que realmente Deus vai responder é quando eu estou orando segundo a vontade de Deus. E isso não é tão simples como parece, tá? Não é tão fácil da gente saber. Então, basta, não me fales mais desse assunto, sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Ok, mais uma coisa sobre esse episódio, nós estamos terminando. Por que Deus deu um castigo tão sério para Moisés? Tá? Ele desobedeceu. Existem várias teorias e também assim, na verdade nós não podemos ir além do que está escrito. O que Deus falou com Moisés foi isso, porque vocês não creram, não me santificaram aos olhos do povo de Israel. Né, não santificaram, quer dizer, Deus queria ser revelado ali como Deus de compaixão. Eles não revelaram Deus como Deus de compaixão. Né? Então, eles revelaram Deus de uma forma errada. Então, eles fizeram uma coisa errada. Agora, por que foi tão sério? Então, vamos voltar a lembrar do propósito de Deus através da lei, através da velha aliança. Eu nem sei se eu dei dessa forma antes, mas a velha aliança tem duas funções principais. Uma é ser uma figura da nova aliança. Nós temos figuras de Jesus no Velho Testamento que são muito mais profundas, muito mais ricas em detalhes do que o que nós temos no Novo Testamento. Tem coisas tremendas, escondidas, até trancadas aqui dentro do tabernáculo, dos sacrifícios de animais, do sacerdócio, temos coisas tremendas aqui que revelam em detalhes coisas que nós não temos no Novo Testamento. Então a velha aliança tinha uma função muito importante, que era de mostrar visivelmente, é como o método de ensinar crianças, né? O método de ensinar crianças é através de coisas concretas, visíveis. A criança aprende vendo, colocando a mão. Como é que se ensina? 2 + 2 = 4. 2 bloquinhos + 2 bloquinhos, conta. Então, Deus ensina para a gente desse jeito. Ainda bem, né? Não somos meio... né? Então, Deus deu a velha aliança para mostrar isso, a história. Por que nós estamos estudando a história no Velho Testamento? Para ver o paralelo com a nossa caminhada. Agora, a outra, a segunda função da velha aliança é preparar o homem para a nova. E como é que você prepara? Como é que Deus ia preparar o homem para a nova aliança? Mostrando que com a sua própria força, Deus dando a lei do céu, falando os 10 mandamentos com voz audível, Deus fazendo tudo o que ele fez, ainda que fosse assim, de uma forma visível, impressionante, isso não era suficiente para transformar o coração, que isso só viria na nova aliança. Então, por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele pecou. Mas por que Deus deu esse castigo tão sério? Para mostrar que Moisés, como figura da velha aliança, não pode entrar na terra prometida. Tudo que é velho tem que acabar. A velha geração refere-se não tanto hoje a pessoas, pode acontecer também. Se nós não crermos em Deus, se nós abrirmos o nosso coração, nós também, segundo Hebreus, podemos morrer no deserto. Mas na nova aliança, o que Deus quer que morra no deserto? O que Deus quer que morra no deserto? Vocês estão um pouquinho cansados, mas só esse ponto final nós vamos terminar. O que Deus quer que morra? Você ou seu velho homem? O velho homem. Deus não tem mais interesse que morra esta geração de pessoas. Amém? Deus quer que morra o velho homem. E Moisés representa, apesar de tudo que ele alcançou, ele representa a velha aliança. Então, rapidamente, anotem outros exemplos. Só quero que vocês marquem isso aí, nós estamos encerrando. Né? Deus mostrou esta ligação entre a geração ou a velha ordem que não entra e a nova ordem que entra, pelo menos 4 vezes na Bíblia, pelo menos o que eu lembrei rapidamente, Deus mostra 4 vezes na Bíblia esta mesma lição, que a velha ordem, a velha aliança, o velho sistema, o velho homem não entra. Deus tem que colocar tudo na cruz para entrar. Então, primeiro nós temos, o primeiro exemplo é esse. Moisés não entrou, quem entrou? Quem foi o líder que entrou? Josué. Josué é Jesus no hebraico, é o mesmo nome Jesus. Então a figura é Moisés, velha ordem. Josué ou Jesus, a nova ordem, a nova aliança. Então por isso pode parecer um castigo muito sério. Né? Algumas pessoas acham que o castigo foi porque também em figura, em Êxodo 17, Deus mandou ferir a rocha é Jesus. Jesus foi ferido uma vez. Moisés não podia ferir a rocha a segunda vez. É uma figura interessante também, né? Que ele não podia ferir. E quando fere, quando coloca Jesus, né? Como fala em Hebreus 6, quando coloca Jesus para sofrer outra, como se tivesse que sofrer outra vez, né? É para Deus é uma abominação. Então, em figura também tem essa lição. Então, primeiro exemplo, Moisés e Josué. Representando essa ligação. A velha tem que morrer, o novo entra. Segunda ocasião, o rei Davi. O rei Davi, o que o rei Davi queria fazer? Que também representa essa herança. O que Davi queria fazer? A casa de Deus. Deus falou assim, não, você não pode fazer. Quem vai fazer? Salomão. Salomão que representa o reinado de Jesus, de paz, o milênio, né? Salomão até a hora que ele desviou, né? Que é uma figura, né? Depois não vale mais a correspondência, né? Mas Salomão representa, né, o filho de Davi. Quem era o filho de Davi? Jesus, né? Salomão, uma figura de Jesus. Então nós temos também, depois nós vamos, só anotem, né? Mas Davi era um homem de guerra, ele não podia entrar naquilo que Deus tinha. Deus faz isso muitas vezes. Existem obras que Deus dá para um ministério, para uma época, e não adianta ir além daquilo. Outro exemplo, terceiro exemplo. Os dois profetas, Elias e Eliseu. Elias representando a dureza de Deus, né? Deus o usou, por exemplo, a chamar fogo do céu e consumir aqueles homens que vinham, né? Olha aqui, né? Ele representa a velha ordem, uma coisa tremenda, mas era a velha ordem. Eliseu, você pode, né? Depois nós vamos chegar lá, vamos estudar, ver como Eliseu foi uma figura de Jesus, tipo de milagre, porção dobrada, né? Eliseu, uma figura da nova ordem. E finalmente, o quarto exemplo, João Batista, né? Que Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista, porque ele teve a honra de apresentar Jesus, mas o próprio João Batista, na prisão, sendo fiel a Deus, ele mandou os mensageiros perguntar, Jesus, é o Senhor mesmo ou a gente tem que esperar outro? Ele não conseguiu entrar. Ele mesmo não conseguiu entrar. Jesus, que é o nosso guia, nosso Messias, nosso Senhor, ele entrou na terra prometida e nos conduz. Então, tem muitas implicações, mas por enquanto só anotem esses exemplos com o paralelo daquilo que aconteceu também com Moisés e Josué. Vamos orar. Domingo que vem a ceia do Senhor, então nossa aula será só no outro. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque a tua palavra tem tanta coisa para nos mostrar, ó Deus, e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é tão cheio de misericórdia, de compaixão. Ó Deus, o Senhor nos confunde. Ó Deus, quando nós achamos que o Senhor é de um jeito, o Senhor nos mostra que o Senhor é muito mais profundo, muito mais completo, muito mais tremendo, Senhor. Ó Deus, ensina-nos esta lição, para que dia a dia nós possamos andar humildemente, em quebrantamento diante de Ti. E usa as nossas vidas, ó Deus, para que a nossa vara também possa florescer na Tua presença e produzir vida no nosso redor. Ó Deus, que nós nunca caiamos na tentação de usar a vara para outra finalidade, a não ser para dar vida para Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.